E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do Estado Studio. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do História News Diárias, nosso podcast sobre notícias diárias, né? Então, todo dia eu seleciono ali de 5 a 7 notícias para vocês que são publicadas no nosso site, historiastudio.com.br/notícias. Você tem acesso a todas as notícias, tá? E o nosso programa de hoje, dia 5 de agosto de 2025, hoje é terça-feira. Vocês vão receber aí o nosso episódio de hoje sobre diversas notícias. Hoje eu dei uma diversificada, trouxe algumas coisas diferentes. Não vamos ficar presos aí à temática principal do nosso podcast já desde o início. A gente vem falando bastante das relações internacionais do Brasil, vem falando sobre a questão geopolítica, diplomática e econômica do Brasil em relação ao governo americano, principalmente essa disputa comercial de tarifas feitas pelo tarifaço do Donald Trump. Então, hoje a gente nem vai tocar nesse assunto. Aliás, a gente vai falar uma única notícia que tem relação com o conteúdo da relação geopolítica Brasil-Estados Unidos. Mas vamos fazer aqui uma listinha do que a gente vai ver hoje. Se você não conhece o nosso site, não conhece as nossas redes sociais, @historiastudio em todas as redes sociais. Você vai encontrar o nosso conteúdo e também você vai ver lá, principalmente no nosso Instagram, tá? E você vai ver também o nosso conteúdo no nosso site. Tem notícias todo dia, são várias notícias durante o dia sobre questões de geopolítica, economia, educação, meio ambiente, clima. A gente fala um pouquinho também sobre questões de terremoto, questões de descobertas arqueológicas, paleontológicas, a gente fala sobre universidade, vestibular, tá? A gente fala sobre diversos assuntos da área de ciências humanas e educação. Então, se você quiser acompanhar, nós temos também lá o blog premium dentro do nosso site, uma assinatura muito pequenininha, R$8 por mês, ou se você quiser anuidade, sai por um valor muito menor do que esse, dá uma olhada lá, vale a pena, tá? A gente tem um descontão para quem quer anuidade. Dentro do blog premium você tem acesso, além de todas as notícias, a podcasts especiais, são exclusivos do blog premium para quem é assinante, para quem é membro. Você vai ter vídeos exclusivos para o blog premium, desconto para comprar curso na nossa plataforma de cursos, desconto para comprar material didático na nossa loja, desconto para comprar o seu pacote de viagens, viagens pedagógicas, nossas visitações museológicas, e também você vai ter aí acesso a resenhas, resumos e artigos muito especiais, feitos com muito carinho, com muita pesquisa, focados para as provas de vestibular e concurso da área de ciências humanas, tá? Então, se você quer fazer o seu Enem muito bem feito, quer fazer o PISME, quer fazer a UERJ, quer fazer lá a FUVEST, Unicamp, a VUNESP, cola aqui, vai lá, R$8 por mês, é um valor muito microscópico, perto de todo o conteúdo que eu estou oferecendo para vocês aqui. Além, né, do conteúdo gratuito aqui do nosso podcast. Vamos para a primeira notícia do dia. Aliás, vou fazer uma listinha do que a gente vai falar hoje, tá? Nós vamos falar hoje sobre o Museu de Arte do Rio, sobre duas descobertas arqueológicas muito interessantes, que é a marca de uma mão de 4 mil anos em um artefato egípcio, uma múmia tatuada de 2.500 anos, greve do setor de segurança da Boeing nos Estados Unidos, o terremoto da Rússia que ativou um vulcão naquela região, e por último a gente encerra falando sobre a Lei Magnitsky, a famosa lei aí que foi colocada em prática contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pelo governo Donald Trump. Então, vamos começar pela primeira notícia, de uma forma mais light, mais tranquila. Vamos falar sobre a premiação do Museu de Arte do Rio de Janeiro, o MAR. Para quem não conhece, o MAR é aquele museu que usa uma estrutura toda moderna, diferentona, com uma cobertura ondulada, né, que vai conectar um prédio mais antigo, né, mais ali do início do século XX, aparentemente, né, pela arquitetura. Fica na Praça Mauá, no centro do Rio, próximo ao prédio à noite, que está sendo todo reconstruído, reformulado ali, para ser um prédio residencial com uma vista linda para a Baía de Guanabara, na região portuária ali do Rio. Tem também ali o Museu do Amanhã, tem uma área militar, né, fica ali naquela região central do Rio, bem turístico mesmo, passa o VLT na porta, aquele veículo leve sobre trilhos, né, aquele trenzinho, aquele monte. Então, é um museu muito visitado, que tem projetos sociais bem legais e óbvio, né? Ele vai ser vencedor de um prêmio promovido pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. Então, claro, né? Ele foi vencedor dessa premiação e reforça o poder da cultura na inclusão social. O Museu de Arte do Rio venceu o prêmio em 2024 na categoria Melhor Programação reconhecendo a sua programação cultural diversificada e impacto social. Localizado na Praça Mauá, o MAR se destaca por exposições de projetos educativos que promovem inclusão e transformação através da arte. Para você que quer visitar o Rio de Janeiro, quer conhecer esse museu, nós promovemos esse tipo de viagem também aqui no História Studio. Quando tivermos um pacote para a Praça Mauá, né, que vai visitar ali o Museu da Manhã, Museu de Arte do Rio, a gente pode fazer uma visita em outras áreas ali próximas, né, como a gente tem a Candelária, a gente tem ali o CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, nós temos o Centro Cultural dos Correios, nós temos a Casa França, né, o Centro Cultural da Marinha ali. Então tem toda uma... Tem todo um projeto, né, de excursão para essa área histórica central do Rio. Nós promovemos uma excursão recentemente para a Bienal do Livro do Rio, no Rio Centro. Fica um pouco distante lá em Jacarepaguá, mas nós fizemos esse ano essa excursão. Programamos outras durante o recesso, mas o recesso foi tão rápido, tão curto, que a gente não conseguiu realizar a viagem para a Cinelândia, tá? Também era um dos nossos projetos para esse ano, visitar todo o centro histórico da Cinelândia mesmo, passando por Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, Museu de Belas Artes, Museu da Justiça Federal, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, visitar e entender a história do nosso país pela cidade do Rio de Janeiro, que foi capital durante muito tempo do nosso Brasil, tá? Então, é legal, aqui a gente fala sobre essa premiação, mas também nós vamos falar ainda, né, dentro dessas notícias um pouco mais light, né, sobre museu, porque eu publiquei para vocês aí recentemente a notícia sobre a marca de uma mão de 4 mil anos que foi observada e descoberta em um objeto funerário egípcio. O objeto chama a Casa da Alma, é um objeto funerário egípcio que servia como moradia espiritual no além-vida, e temos a marca de uma mão encontrada em uma dessas peças. Agora, essa peça exposta no Museu Fitzwilliam, na Inglaterra, revela detalhes fascinantes sobre os artesãos do Antigo Egito e suas práticas na produção há 4 mil anos atrás. É uma marca de mão tão antiga assim, né, num objeto funerário, vai ser descoberto depois de muita observação, depois de muita compreensão. Isso é mais ou menos ali do período do Império Médio, tá? Eu tenho as imagens dessa marca de mão, ou possível marca de mão, lá no nosso site, tá? Tem inclusive o pesquisador comparando a mão dele com a marca de mão na argila, beleza? As informações sobre a exposição, tudo mais, a gente trouxe ali do Notícias do UOL. E o do MAR, né, do Museu de Arte do Rio, a minha fonte foi o Diário do Porto, do IG, tá? Do Instagram, né, do pessoal lá do Diário do Porto, que se atentam mais a falar sobre aquela região portuária do Rio, tá? Ali eu trouxe também um pouquinho sobre o MAR, o que tem nesse museu, quando ele foi fundado, né? Ele é uma conexão de um prédio histórico, que é o prédio Dom João VI, Palacete Dom João VI, né? Então, tem todo um histórico ali do museu que eu trouxe pra vocês, de como ele foi fundado, e as referências ali também, né? Algumas inclusive do Wikipedia, mas aí é porque é de conhecimento geral, né, só para trazer uma referência mesmo, tá? Além disso, falando ainda de arqueologia, saindo um pouco de museu e falando de arqueologia, tatuagens de 2.500 anos revelam uma cultura guerreira em uma múmia congelada. Tatuagens de 2.500 anos encontradas em uma múmia revelam técnicas avançadas de pigmentação, significados culturais profundos também foram vistos nessas imagens. Através da tecnologia moderna como scanners em 3D, pesquisadores descobriram desenhos invisíveis a olho nu que mostram status social, crença espiritual, identidade tribal desses povos mais antigos. Imagina você encontrar tatuagens antigas numa múmia de 2.500 anos. Como que isso era feito, né? A gente fala um pouquinho sobre essa descoberta. Eu trouxe também esse scanner 3D que dá pra ver a pele da múmia, né, rachada ali. Dá pra ver também alguns desses desenhos. Parece uma onça, parece uma águia, né? Tem ali um felino e uma águia nessa imagem. Você vê tudo no nosso site. Não esqueça disso. Dá pra ver tudo lá pelo site. Dá para entender o significado cultural dessas imagens, são todas muito ligadas a questões ritualísticas, a questões espirituais, tá? É uma técnica, né, tecnologia que foi utilizada para entender e observar isso, é uma tecnologia que não é muito vista, a gente não consegue ver a olho nu, então a gente usou uma tecnologia bem mais moderna. Então, quanto mais a tecnologia do scanner, o digital evolui, mais a gente consegue compreender o passado, aquilo que a gente não consegue acessar olho nu, tá? Então, notícia essa eu trouxe lá da BBC. Agora vamos nos direcionar para a Rússia, antes da gente chegar nos Estados Unidos, tá? Vamos falar sobre o terremoto da Rússia, que despertou o vulcão e que gerou o alerta de tsunamis na semana passada. A erupção do vulcão, aí vamos lá, Klyushevskoy, eu acho que é essa a pronúncia, Klyushevskoy, foi uma das mais intensas nas últimas décadas, mas não causou mortes, graças ao sistema de alertas e o processo de evacuação eficiente. Esse vulcão ele fica na região do Círculo de Fogo do Pacífico. Então, como todos os vulcões do Círculo de Fogo do Pacífico, estão sempre ali ativos, estão, de vez em quando eles são um pouco mais ativos do que deveria, mas devido àquele terremoto que atingiu ali o extremo leste do Oriente, a gente vai ver esse vulcão entrando em atividade. As autoridades mantêm um monitoramento constante das atividades vulcânicas, que continua afetando a região com as suas cinzas e, obviamente, possíveis novos tremores, tá? O vulcão na Rússia ele vai entrar em erupção depois do terremoto de magnitude 8.8. E, óbvio, já tinha evacuado toda essa região quando o vulcão entrou em erupção, tá? A gente tem alguns detalhes, por exemplo, sobre o terremoto, sobre o próprio vulcão, sobre a península de Kamchatka, que entrou em alerta, que é a península onde fica o vulcão de fato, sobre o que é o anel de fogo do Pacífico e como ele entrou em atividade devido a esses tremores de terra e a evacuação e os alertas de tsunami. Como que isso impactou os países do Pacífico, incluindo os Estados Unidos, por causa do Havaí e da Califórnia, e também como que as atividades vulcânicas e as erupções e as atividades tectônicas ampliaram agora esse risco no Pacífico neste ano de 2025. As informações eu usei como base a publicação do jornal O Dia. Agora vamos para os Estados Unidos para encerrar. As duas últimas notícias de hoje são sobre o país ali do Donald Trump. Começando pela Boeing, a Boeing, né, fabricante de aviões, que tem fábricas espalhadas pelos Estados Unidos todo. A sua divisão de defesa, que fabricam jatos, os caças militares, enfrenta a sua primeira greve no setor desde 2005. Tá? Então tem 20 anos que eles não fazem greve, por questões salariais e porque estão trabalhando muito. Há uma quantidade imensa de pedidos para novos aviões e eles estão trabalhando demais, ganhando menos. Então, eles têm ali o seu direito à greve garantido. Então, a greve da Boeing está impactando fortemente a produção de aeronaves militares, com paralisação das fábricas de caça F-15 e F-18. A divisão de defesa enfrenta pressão financeira, enquanto o ativismo sindical ganha força, refletindo nas mudanças nas relações trabalhistas nos Estados Unidos. As negociações continuam, mas sem um acordo até o momento. A greve da Boeing marca um momento histórico nessa semana, com mais de 3 mil funcionários cruzando os braços após rejeitarem a proposta de aumento salarial. A proposta não foi compatível com a margem de lucro, com o nível de lucro que a Boeing gera com a produção desses aviões militares, né? Principalmente o F-15 e o FA-18. Isso vai impactar a produção dos Estados Unidos? Óbvio, né? Óbvio. A greve é histórica, há uma rejeição dessa proposta salarial, o impacto na produção de aeronaves vai ser bem gigantesco, principalmente nos Estados Unidos, que depende bastante da sua aviação militar, até mesmo para vender para outros países, né? A divisão de defesa está sob pressão exatamente porque há um ativismo sindical em alta nessa região. As negociações são parte dos próximos passos e a gente espera que tudo seja resolvido e que os funcionários aí recebam um salário digno, né? Que é difícil para os Estados Unidos, mas que eles recebam um salário digno. Notícia tirada do O Globo. E vamos encerrar o nosso programa de hoje falando sobre Lei Magnitsky, desse conflito entre Brasil e Trump. Nem é contra os Estados Unidos, mas é contra o Trump, né? O criador da Lei Magnitsky critica a sanção a Alexandre de Moraes e sugere um recuo dos Estados Unidos através de um recurso na justiça americana aplicável pelo próprio Alexandre de Moraes. Então, o presidente Lula até esboçou um projeto de defesa na justiça americana para o Alexandre de Moraes e o próprio ministro decidiu que o governo não se intrometa, que o executivo não deve intrometer ali na relação do judiciário, né, principalmente da figura do Alexandre de Moraes com o governo dos Estados Unidos. A Lei Magnitsky é um mecanismo internacional que permite sanções contra violadores dos direitos humanos e corrupção. Os corruptos, né? Criada pelos Estados Unidos após a morte do contador Sergei Magnitsky, hoje ela é adotada por mais de 35 países como ferramenta para combater a impunidade e proteger ativistas em todo o mundo. A Lei Magnitsky foi criada para punir as violações de direitos humanos e está no centro dessa polêmica das sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, pelos Estados Unidos. O Bill Browder, que é o criador da lei, é um dos principais articuladores dessa lei, critica a decisão do governo americano e sugere que o caminho não seja esse, que deve ser revertido e que o ministro brasileiro tem que entrar com recurso na justiça americana. Tá? A crítica à sanção foi feita, inclusive, por senadores americanos, tá? Pelo Congresso americano, os congressistas também foram contra, e a gente faz até uma comparação em países que não têm Estado de Direito, como o Brasil tem um Estado de Direito, né? Então, essa lei ela vai se aplicar a países que os Estados Unidos ou que outro país acha que não tem um Estado de Direito. A nossa Comissão de Direitos Humanos Nacional entrou com um pedido na ONU para remover as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes também. Tá? As recomendações do recurso judiciário são promoção no Congresso americano, um processo do sistema judiciário dos Estados Unidos e também um apelo ao Departamento de Estado. Óbvio que o impacto dessa lei, quando ela é mal aplicada, acaba impactando pessoas que não são ligadas a crimes de direitos humanos ou à corrupção, que é o caso do Alexandre de Moraes, né? Há uma disseminação global da Lei Magnitsky, que ela apareceu aí no Canadá em 2017, no Reino Unido em 2018, na União Europeia em 2020 e na Austrália em 2021, exatamente para combater corrupção grave, violência contra ativistas e abuso dos direitos humanos. Para o Browder, o nosso ministro não passou por nenhum desses tópicos. Então, a verdade e a justiça devem sempre guiar nossas ações, não os nossos interesses momentâneos, de acordo aí com as palavras do Browder, né? Bom, a nossa fonte dessa última notícia de hoje foi o Globo, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Vejo vocês no próximo episódio. Amanhã, lembrando, não tem episódio. A gente vai se ver na quinta-feira de manhã cedinho e depois na sexta-feira. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu pra quem assistiu até aqui, pra quem ouviu. E se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva nas nossas redes sociais, @historiestudio, inclusive no YouTube. E acompanhe as notícias lendo e vendo as imagens e tudo mais no nosso site, historiestudio.com.br. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu e falou!